sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, boa tarde. Hoje é 12 de outubro, começa aqui mais uma emissão da Voz da América e, como é sexta-feira, é dia do Angola, fala só. Em Washington, neste momento, são 12 horas e 30 minutos. Hoje um pouco de frio aqui na capital americana. Em Angola, são 17 horas e 30 minutos. Das 17h30 às 18 horas, estamos a transmitir em onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz. E das 18 às 18h30 estaremos também em onda média nos 1530 MHz. Igualmente estamos no Facebook Live, através do qual nos acompanha aqui em direto, mas também na nossa página internet voaportugues.com em áudio. Aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade e Marla Salete Maira. Boa tarde.
Muito boa tarde, Álvaro. Boa tarde aos ouvintes e internautas.
Queremos também dizer que estamos a ser ouvidos em ondas curtas através do mundo, mas também a nossas afiliadas em Moçambique, em Cabo Verde, Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. Chegamos através do retransmissor da Voz da América. Também pode acompanhar a Voz da América com muitas informações no Instagram, no Twitter. E quero relembrar que também temos o nosso WhatsApp. Vou dizer o número, mas não pode ligar. É só escrever à mãozinha. Não ponham o telefone aqui, é com o dedinho. Só escrever, porque não podemos atender o telefone aqui no estúdio. O nosso número é mais um, 908-652-4584. Mais um, 908-652-4584. E pode colocar perguntas ao convidado e também deixar os seus comentários. Nesta emissão do Angola Fala Só, fala-se muito de educação e do ensino em Angola. Fala-se em greve no ensino geral, mas também de muitos problemas no ensino universitário. Hoje, o nosso convidado para falar destes temas é o Eduardo Pérez Alberto. Ele é secretário-geral do Sindicato de Professores Universitários. Dentro de 3 minutos, estaremos à conversa com Eduardo Pérez Alberto. Mas primeiro, vamos à atualidade que marca esta sexta-feira aqui com a Mayra.
Obrigada, Álvaro. Em Moçambique, o jornalista Aparício José de Nascimento, editor do Semanário Malacha, que é publicado na vila de Moatize, foi ameaçado de sequestro por desconhecidos depois de ter divulgado os resultados das eleições autárquicas no país. A denúncia foi feita pelo Instituto de Comunicação Social da África Austral, o MISA, a sigla inglesa, em comunicado no qual diz que o jornalista encontra-se escondido.
A Organização Mundial da Saúde anunciou hoje que o número de casos de ébola registados na República Democrática do Congo ascende a 200, tendo 125 pessoas morrido devido à febre hemorrágica. O surto teve origem na província do Kivu do Norte e nas últimas 3 semanas concentrou-se em Benin, de onde são oriundos 82% dos novos casos, indicou a porta-voz da OMS.
A Turquia, um tribunal liberta pastor americano. O tribunal em Aliaga, na Turquia, condenou o pastor americano Andrew Brunson a 3 anos e 1 mês de prisão, mas decidiu libertá-lo tendo em conta o tempo que já passou detido e o seu comportamento durante o processo. Brunson, de 50 anos e que vive na Turquia há mais de 2 décadas, foi preso em dezembro de 2016 e indiciado por espionagem e acusações relacionadas com terrorismo.
Pelo menos 12 pessoas morreram na Flórida, Geórgia, Carolina do Norte e Virgínia após um dos furacões mais poderosos na história dos americanos ter atingido a costa oriental, o Michael. A informação foi confirmada hoje por Brock Long, chefe da Agência Federal de Gestão de Emergências, a CNN, que admitiu que o número pode aumentar. 400 mil pessoas estão sem energia elétrica.
Angola, fala só.
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 Está então no Angola Fala Só, quando são 17 horas e 35 minutos na capital angolana, 12 horas e 30 minutos aqui na capital americana. Temos como convidado o Eduardo Pérez Alberto. Ele é secretário-geral do Sindicato de Professores Universitários, e é com ele que iremos falar nos próximos 55 minutos. Quero lembrar também aos nossos internautas e ouvintes que podem participar através de perguntas por telefone e também através do Facebook e do WhatsApp, sempre escrevendo as perguntas aos nossos ouvintes. Nós estamos já a ligar e temos dois já em linha, mas antes vou à conversa com o Eduardo Pérez Alberto. Boa tarde.
Muito boa tarde, Voz da América. Boa tarde, senhor jornalista.
Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado por estar aqui no Angola Fala Só. Vamos falar então sobre educação, sobre o ensino. Secretário-Geral do Sindicato dos Professores Universitários, mas também, com certeza, vamos abordar também o ensino geral e outras categorias da educação em Angola, já que os nossos ouvintes deverão colocar diversas perguntas. Sr. Secretário-Geral, eu ia começar por lhe fazer uma pergunta genérica, agradecia que me desse uma resposta em 2-3 minutos, antes de irmos à conversa com os nossos ouvintes internautas. Como é que definiria o estado de educação em Angola, se quiser segmentar, particularmente no ensino universitário?
Primeiro, o Sindicato de Professores de Ensino Superior agradece o convite da Voz da América. Entendemos que o estado de ensino superior em Angola é um estado atualmente normal, mas nós devemos aqui afirmar que o ensino universitário, o ensino superior, assenta em três pilares chaves: o ensino, a investigação científica e a extensão universitária. De facto, em Angola, funciona o ensino, é a primeira prática académica do ensino superior, mas temos problemas, sim, sérios, no que tange à falta de fundos para a investigação científica e a extensão universitária. Há um esforço que está a ser evidenciado neste momento, tendo em conta também a luta sindical que levamos a cabo, por parte do Departamento Ministerial do Ensino Superior. Está a ser criado um fundo para investigação científica, mas nós esperamos que, de facto, que esse fundo, a partir de 2019, venha a servir os interesses do ensino superior. Também sabemos que temos problemas no que tange a falta de condições condignas para o funcionamento do ensino superior, nomeadamente a falta de laboratórios condignos, a falta de bibliotecas condignas. Então, também temos o problema, até inclusive, de transportes para os docentes, os trabalhadores não docentes e, particularmente, os estudantes. Como sabemos que Angola é um país cuja população vive a pobreza extrema. Esses são os problemas. Mas pensamos que, no cômpito geral, o ensino poderá mudar nos próximos 2 anos. Essa é a nossa esperança.
Uhum. Obrigado, professor Eduardo Pérez Alberto, secretário-geral do Sindicato do Ensino, Professores do Ensino Superior. Agora sim, vamos à conversa então com os nossos ouvintes. Vamos começar por Bié, de onde tem... Vamos aliás, vai para Benguela? Vamos para...
Fernando Luís?
Vamos para o Uíge. Sim, a informação que temos da nossa produtora. Vamos para Ramos Fernando. Ele está no Uíge, está ao telefone. Obrigado por estar a acompanhar a Voz da América. Agora fala só. Coloque então a sua questão ou faça o seu comentário.
Sim, muito obrigado. Eu agradeço mesmo muito a Voz da América, porque de facto tem feito muito trabalho por nós, os angolanos.
Obrigado.
Obrigado a nós.
Ok. A minha primeira questão prende-se ao nosso convidado. Isso que não devia esquecer de lhe saudar, que ele tem mais força para nos responder as nossas questões que vamos colocar. Porque quando se fala de SIMPROF, então está a falar dos professores, e eu sou um dos professores com 36 anos de trabalho e não consegue ter nada. Eu penso que o senhor convidado pertence à área do ensino superior. Com relação ao ensino de base, os assuntos são diferentes com o ensino superior. Não sei se o senhor pode caracterizar essa posição dessas duas partes do ensino aqui em Angola. Portanto, o momento em que nós vivemos, quais são têm sido as regalias dos professores do ensino primário ou do ensino geral e ensino superior. Segundo...
Eu lhe pedia, Sr. Ramos Fernando, que fosse um pouquinho mais rápido, que temos várias pessoas em linha.
Ok. Segundo, nos últimos dias nós vemos que, de facto, o SIMPROF tem colocado os professores acima de tudo, defendendo-os para, isto é, modificar uma nova vida. Portanto, nos meses passados, houve uma grande discussão com o SIMPROF e o Ministério da Educação, que culminou com a elaboração de uma nova carreira docente, dos quadros docentes. Portanto, o governo promete resolver este problema no mês de setembro. E hoje são 12 dias do mês de outubro, para no alto começarmos a ouvir de que o problema vai se resolver no próximo ano para toda a função pública. Será que essa garantia não é a mesma coisa como tem acontecido nos governos que já, no governo que já passaram? Será que isso é certo? Nós podemos confiar que o governo terá a capacidade de resolver esse problema no próximo ano para a função pública? Então, é assim que, do outro lado, eu devo agradecer mesmo o programa Angola Fala Só, que nos dá essa prioridade de nós colocarmos as nossas questões para o bem-estar de Angola e dos angolanos.
Muito obrigado, Sr. Ramos Fernando. Obrigado pela sua participação aqui no Angola Fala Só. Obrigado pelas questões, por ter exposto também o seu comentário. Vamos então com o Eduardo Pérez Alberto. Quer comentar sobre o que colocou aqui o nosso ouvinte, particularmente uma visão também no ensino básico, e ele pergunta se há que esperar de próximo ano para que as coisas comecem a melhorar.
Muito obrigado ao nosso convidado. Penso que as questões que coloca, falar do ensino, setor de educação e ensino, trata-se de um sistema. E o sistema de educação e ensino começa mesmo com o ensino primário até ao ensino superior. Penso que tem sido uma luta comum entre o sindicato do ensino superior, também aos sindicatos, com os sindicatos do ensino geral. Há um esforço. E o nosso ouvinte colocava também questões ligadas às condições de vida e de trabalho. Pensou que poderá não se tratar mais de uma mentira, porque de facto nós tivemos há menos de 3 semanas, há menos de 1 mês, um encontro entre uma PES, que é o Ministério da Administração Pública, e onde nos foi apresentado, onde discutimos a tabela indiciária, propondo de facto os índices salariais que poderão entrar em vigor em janeiro de 2019. O sindicato e nós exaltávamos o senhor ministro de uma peça. Se o governo não cumprir, então o sindicato vai ter que acionar os seus mecanismos, que são de facto os protestos através de greves. Entendemos nós que devemos também partir para o exercício de boa-fé nesse sentido e também entendemos que o país vive uma certa crise. Essa ponderação, a nossa ponderação, não é uma questão de ineficiência, mas nós ganhamos a razão e temos a certeza que em janeiro a situação, quer do ensino superior, quer do ensino geral, nós teremos soluções plausíveis. Mas dizer que, no que tange a luta levada a cabo pelos sindicatos de ensino geral, nós temos acompanhado o SIPROF e outros sindicatos têm sido bastante fortes. Portanto, pensamos que as questões de condições de trabalho e de vida para todos os professores, os trabalhadores não docentes de ensino, quer geral, quer superior, é um problema sério para o país e esperamos que o governo tenha bom consciência. Mas a luta sindical é uma luta que, de facto, beneficia o próprio país na melhoria da igualdade do ensino.
Obrigado, Eduardo Pérez Alberto, secretário-geral do Sindicato dos professor do ensino superior. Vamos para Benguela. Logo depois vamos às redes sociais. Benguela, temos o Fernando Luís, que está em linha. Fernando, obrigado por estar no Angola Fala Só. Agora é a sua vez de colocar questões ou comentários.
Muito obrigado.
Obrigado.
Fiquei muito agradecido por esse contacto pela primeira vez. Eu tenho a colocar duas questões para o senhor que está nesse dia a dar respostas. Eu acredito que quem está na linha é o chefe do Sindicato Nacional.
É o presidente, é o presidente do Sindicato dos Professores do Ensino Superior. Há vários sindicatos de Angola, temos nesta semana, inclusive, está reunida em Benguela, o Sindicato Nacional dos Professores, que são professores do ensino secundário. O professor Eduardo Pérez Alberto é do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, mas também ele tem uma abordagem aberta e genérica sobre a educação em Angola. Coloca aí a sua questão ou comentário.
Ok, muito obrigado. Eu acredito que foi há bem pouco tempo que houve a greve do CIPROFE. E o sindicato estava fora, essa é a minha dúvida. Agora que a situação não fica resolvida, em que pé estará o sindicato agora em relação àquilo que foi a greve, o primeiro greve do CIPROF? Esse é o ponto número um. Ponto número dois, eu queria perguntar ao nosso chefe que está nas respostas, o que é que será dos professores que não lecionam dentro das suas localidades e que deviam merecer o subsídio de deslocação. Essa é a segunda. A terceira, por que até hoje em dia o João Lourenço fala da governação de para todos, mas que o João Lourenço nunca conseguiu de colocar um elemento no setor máximo da oposição? Como é que a educação, como mãe principal do ensino em Angola, como é que eles encaram essa parte? Fiquei muito obrigado pela primeira vez. Fiquei um pouco surpreendido. Aguardo que pela próxima vez estarei mais preparado. Muito obrigado e tchau.
Muito obrigado, Sr. Fernando Luís. Obrigado por por seus comentários. Então vou para Eduardo Pérez Alberto. Logo depois a Mayra vai regressar. Vai então aparecer com os nossos internautas. Ele coloca a primeira pergunta, parece que talvez seja bom o esclarecimento do professor Alberto. Ele falou sobre a greve do SINPROF, o professor é sindicato do professor do ensino superior, talvez podia diferenciar um pouco isto em breves palavras. Segunda questão é como ficam os professores que não têm um subsídio de deslocação e que lecionam fora do seu local, e também ele coloca depois uma pergunta, se quisermos, mais política, como é que o presidente Lourenço fala em educação para todos, mas não tem no seu gabinete ninguém da oposição?
Muito obrigado. Entendo que no que tange a greve, a última greve de SINPROF e o nosso participante coloca a questão, nesse caso, em que pensará, em que condição estará o SINPROF. Entendo que o SINPROF é um sindicato sério e nós temos acompanhado os esforços da luta sindical, do ensino geral. E, então, como já dizia na primeira abordagem, que nós tivemos uma reunião com a MES e nós pensamos que os problemas, as promessas vão ser cumpridas, e se não cumprir, e sabemos que assim próprio não cruzará os seus braços. No que tange a questão ligada com o subsídio dos docentes, professores que trabalham no interior ou fora das localidades, pensamos que o subsídio de isolamento é uma das exigências que os sindicatos do ensino geral têm vindo a colocar na mesa das negociações. É uma necessidade, de facto, porque os professores, inclusive, abandonam as suas famílias. Entendemos nós que a não existência desse subsídio coloca em risco, de facto, a qualidade do trabalho a ser realizado pelos professores colocados no interior ou fora das localidades ou dos espaços urbanos. Entendemos que o nosso ouvinte colocou bem as suas questões. E a terceira questão sobre a governação participativa prometida pelo presidente João Lourenço e por que a não colocação
da oposição ou de elementos da oposição na sua governação. Penso que devemos, essa resposta deve merecer uma atenção especial através do conhecimento em ciência política, dizer que se Angola é um Estado democrático, realmente onde há concorrência para o alcance do poder, devemos dizer que os vencedores são livres em aceitar este ou aquele integrar dentro do seu aparelho governamental. Penso que é uma obrigação do presidente João Lourenço. O que me interessa, entendo pela a governação participativa, temos agora a oportunidade sobre as autarquias, que de facto os candidatos independentes, os da oposição, poderemos todos participar e ao concorrer para que possamos participar nessa governação do país que nós almejamos. Pensamos que essa questão é uma questão pacífica sobre a governação participativa e as promessas do presidente João Lourenço.
Obrigado, professor Eduardo Pérez Alberto. Continuamos aqui no Angola Fala Só. Vamos com Mayra e os nossos amigos nas redes sociais.
Obrigada, Álvaro. Muito boa tarde, Sr. Professor. Uma pergunta de Celestina Adriano, que nos chegou via WhatsApp, é o que acha da reforma educativa? E a outra pergunta também de Celestina Adriano é se a forma de seleção dos professores em Angola tem sido das melhores. Eu aproveito também para ler um comentário do pastor Paulo, que diz que o salário dos professores em Angola é muito mau e ele dá o exemplo da Alemanha como um país que coloca os professores numa classe importante e remunera de melhor forma esses mesmos professores. Portanto, são duas perguntas e um comentário.
Posso responder?
Pode, sim, senhor.
Sim, senhor. Penso que os nossos ouvintes colocam questões importantes, sobretudo no que tange à reforma educativa em Angola. Penso que a reforma educativa, a última reforma promovida do ensino geral e particularmente para, tanto no caso do ensino primário, onde nós encontramos a transição automática nas classes, como a primeira classe, a terceira classe, a quinta classe. O Sindicato de Ensino Superior, já era a partir de 2012, 2013, nós criticamos fortemente essa reforma, porque coloca a ineficiência, ou reduz a qualidade do nosso ensino. Entendemos nós que é uma preocupação nacional e que o novo governo, dirigido pelo general João Lourenço, particularmente o Departamento de Ministério da Educação, deve evidenciar esforço para que, de facto, possamos promover uma reforma que venha a suscitar a eficiência e a eficácia no sistema educativo. E também assim deve ser com os demais níveis. No que tange a preocupação do pastor Paulo sobre os salários, de facto os salários em Angola são salários que nós, sindicatos de professores inferiores, denominamos salários miseráveis. Salários miseráveis, só para terem a noção, neste momento que nós falamos, a taxa de câmbio flutuante, um dólar equivale a 304 kwanzas, o que significa que 100 dólares está a 30.400 kwanzas. E o salário mínimo em Angola é de 20 mil kwanzas para os trabalhadores. E para o ensino superior, para o assistente estagiário tem um salário de 50 mil kwanzas e para o professor catedrático com o novo Santa Carreira docente é de 405 mil kwanzas, o que significa que abaixo de 2 mil dólares, abaixo de 1 dólares. Quer dizer, os professores, os assistentes, os assistentes têm um salário abaixo de 1 dólares e os professores auxiliares e associados estão com um salário que equivale a 1.000 a 1.100 dólares, a 1.250 dólares, o que penaliza, de facto, as famílias, perdendo assim o poder de compra. É um problema sério e nós entendemos que a valorização da classe docente, a valorização da educação, ensino, deve partir na melhoria das condições de vida e de trabalho. Nós defendemos que os salários devem ser corrigidos. Em 2013, nós lançávamos um desafio com o ministro de Posto, doutor Adardo Nascimento, sobre os níveis salariais a nível da África Austral, a nível do nosso continente, e nós dizemos que na África do Sul, em África do Sul, o professor catedrático tem um salário que equivale a 9 mil dólares. Mas, também na Líbia, tem um salário de 8 mil dólares. Se nós olharmos para outros países vizinhos, como Congo-Brazzaville, e também a Côte d'Ivoire, tem salários acima de 5 mil dólares. Por que Angola, um salário, um professor catedrático com um salário abaixo de 2 mil dólares, abaixo de 1 mil dólares? Portanto, são essas situações que, de facto, devem ser corrigidas, já que a filosofia do atual presidente, João Lourenço, é corrigir o que está mal e melhorar o que está bem.
Professor, deixe-me aproveitar, porque eu acredito que não respondeu à pergunta de do que acha da forma de seleção dos professores, se essa tem sido a melhor
não
forma.
Bem.
O que acha da forma de seleção dos professores? Para
a
colocação.
A forma de seleção.
Exatamente. Para a colocação dos professores.
Ah, muito obrigado. Penso que o problema da seleção é os professores são admitidos em um curso público, como nós sabemos, no que tange o nosso direito positivo. E é fundamental que, de fato, sejam admitidos professores que tenham um perfil sobre a educação. Esse tem sido, de facto, um apelo, uma luta que todos nós levamos a cabo. E pensamos nós que essa é uma preocupação nacional. Agora, o que nós protestamos são aquelas admissões que, de facto, por afinidade, com base à corrupção, e lamentamos o facto quando, no último concurso público, o concurso de admissão do ensino geral, nós acompanhamos através dos órgãos de comunicação alguns protestos de candidatos que obtiveram valores que de facto lhes permitiram que seguiram para a admissão, mas os admitidos nos resultados do concurso público parece-me que não foram enquadrados, e foram enquadrados aqueles que de facto que reprovaram durante o concurso público. Isto nós exortamos o governo angolano, e em particular o Ministério da Educação, para que se promova o inquérito sobre esta situação, porque isso fragiliza gravemente a qualidade do ensino.
Olha, eu vou aproveitar, ainda bem que fala em qualidade de ensino, vou aproveitar que temos aqui uma pergunta de Quesim Pelenda. Ele começa por dizer que o número de desempregados com ensino superior aumenta cada dia que passa e muitas empresas recorrem ao exterior à procura de quadros, e ele dá como exemplo a Sonangol, alegando a falta de qualidade ou mesmo falta de experiência dos candidatos. E ele diz que muitos destes candidatos são candidatos que, sendo acusados de falta de qualidade de educação, põe então em causa os professores que os ensinam. Portanto, ele pergunta qual é o papel do sindicato na luta contra a corrupção no ensino superior. O que ele dá a entender é que há muitos quadros que passam, que se formam, pagando michas, né, como se diz em Angola, o nosso vulgo, micha, que é o suborno, não é? E diz também que e pergunta se alguém já foi condenado por causa disto, se o sindicato dos professores universitários está a trabalhar em função de combater essa corrupção no ensino superior. Nós vamos falar sobre isto na segunda parte do programa.
Professor Eduardo Pérez Alberto, agradeço que retenha essas questões. Regressaremos dentro de 2-3 minutos. Vamos agora lembrar que estamos a chegar ao topo da hora. A partir das 8 horas transmitiremos em 1530 MHz, onda curta em 13.130 e 17.655 kHz. Já regressamos. Voz da América transmitir desde Washington, sexta-feira, 12 de outubro. Agora passamos a transmitir também onda média. Estávamos ondas curtas, começamos o Angola Fala Só, como sempre, às 17h30 horas de Angola. Agora chegamos a todos os países da língua portuguesa, o mundo todo, através das ondas curtas e também das nossas afiliadas. Aqui ao microfone, Álvaro Lugero Andrade e a Mayra de La Salete. Também na produção temos o Mariano Bartolomeu na parte do vídeo, através do Facebook Live, e Daniela Steski na emissão radiofónica. Lembrando que temos mais uma hora e meia de emissão. Depois de meia hora do Angola Fala Só, temos mais uma hora com muita informação, atualizando a situação dos resultados das eleições em Moçambique e também em São Tomé e Príncipe. Falaremos também sobre a morte de Pico Botta, o antigo ministro de Negócios Estrangeiros do regime do Apartheid. Temos análise sobre a vida dele. Por agora, enquanto não regressamos à conversa com o nosso convidado de hoje, que é Eduardo Pérez Alberto, ele é secretário-geral do Sindicato de Professores do Ensino Superior, vamos até o Uambo. Na ponta da linha temos o Norberto Sateca, que nos traz a revista da imprensa angolana.
Começamos com o destaque dos principais títulos que saíram à rua nesta sexta-feira na capital angolana. O Semanário de Expansão chamou para sua manchete novo regime jurídico de segurança social. Salários encolhem enquanto custos das empresas sobem em janeiro. Angola pior na economia mundial. No triênio 2016-2018 indicam previsões do Fundo Monetário Internacional. Habeas Corpus tenta livrar arguídos Norberto Garcia e general sénior da mega burla a tailandesa. Escreve em caixa alta um novo jornal que reflete também China frustra expectativas dos angolanos. Uma matéria baseada em fontes deste jornal, no âmbito das novas negociações para um novo pacote do financiamento com os chineses. O Jornal de Angola destaca mais de 1000 confissões religiosas não reconhecidas. Fecham as portas a partir do próximo mês. O município de Cacoaco vandaliza desta centralidade do Sequel às escuras. O Visão escreve na sua primeira página o próximo arguido milionário. Pesa, arrasta, maçã na lama. Ambição desmedida, Lucas Ngonda funda a FNLA. Tribunal Supremo confirma que Zeno vai continuar no xadrez. Lê-se na capa do Visão. O jornal Liberdade titula Gonçalo Mandumba tentou corromper este jornal com mais de 1 milhão de kwanzas. No âmbito, Joana Lina cai na mina. Encerra a edição deste semanário. O jornal O País refere na sua primeira página, menino de 4 anos, violado e morto. Igreja Mundial pode ser encerrada no próximo dia 30. Simprop exige ao governo de não ignorar tempo de serviço dos filiados. Do âmbito, para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Foi assim uma leitura do Norberto Sateco à imprensa angolana nesta sexta-feira. Vamos regressar à conversa com Eduardo Pérez Alberto. Ele é secretário-geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior. Atualizando a informação, queremos envolver mais tarde a nossa página esportiva. Angola está a ganhar a Mauritânia aí no estádio 11 de novembro em Luanda por 4-1, a contar para a qualificação para a Copa de África das Nações nos Camarões no próximo ano. Cabo Verde começa neste momento na praia o jogo com a Tanzânia. Vamos então ao Angola Fala Só. A Mayra tinha colocado algumas questões dos nossos internautas. O professor Eduardo Pérez Alberto, eu acredito que tomou nota para dar continuidade a estas perguntas. Logo depois, vamos a mais ouvintes. Avance, professor.
Podemos continuar?
Sim, sim, avance.
Sim, sim.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, entendemos que o recurso ao exterior sobre pesquisas ou estudos a serem, que deveriam ser realizados pelas instituições do Instituto Angolano, eu penso que
não, professor.
É uma tendência pessimista das nossas empresas, porque pensamos que responsabilizar as instituições do Instituto Superior de Angola seria toda a responsabilidade, uma forma de comprovar a eficiência ou ineficiência dessas instituições. Penso que as pessoas estão habituadas
mal habituados ou acostumados a recorrerem ao exterior, e o nosso desafio que nós lançamos aqui, que as empresas contactem as instituições nacionais se de facto não haverá qualidade ou não.
Professor, desculpe interromper-lhe.
O estudo feito pela Universidade Católica recentemente.
Sim, desculpe interromper-lhe, mas a questão não era essa. A questão era que as empresas, as grandes empresas em Angola recorrem a quadros no exterior para os contratar como seus funcionários porque não confiam nos diplomas, nos certificados, na formação dos quadros nacionais.
Justamente isso que agora responde, que de facto... É, para o ensino, a nível do ensino superior, quando se pratica a ciência, pode viver de juízo de valores. E penso que parte-se para um juízo de valores, pensam que o diploma não confia com os diplomas. Então, que de facto, o nosso apelo é que de facto que haja um desafio, que contactem as instituições estão aqui no país, que contactem as áreas correspondentes para, de facto, aferir se há ou não há qualidade. Sim, nós reconhecemos que, de facto, temos problemas de falta de fundos, às vezes, de investigação científica, e que as próprias empresas não apoiam, não patrocinam a investigação científica e a extensão universitária, mas nós entendemos que também não podemos colocar na ineficiência total as instituições de ensino superior em Angola. E falando da qualidade dos professores, o que eu quero aqui dizer é que a maioria dos quadros que funcionam no país, nas instituições internas de Angola, são formados pelas instituições de ensino superior em Angola. Portanto, penso que compete também. De fato, deve ser feito um estudo para aferirmos, de facto, se de facto não há qualidade. Mas reconhecemos que nós, o sindicato tem vindo a reivindicar, de facto, o Estado é o culpado, é a má qualidade, o Estado angolano é o culpado dessa má qualidade. É o primeiro culpado. Por quê? Nós já começamos a defender essa situação desde 2012, que ou colocamos essa questão da seguinte maneira. Na audiência, dentro do Orçamento Geral do Estado, não encontramos uma resposta cabal sobre a investigação científica e extensão universitária. Para ensino, sim. E as nossas inquietações são: será que os professores deverão custear a investigação científica com seu salário miserável? Deverão os professores e trabalhadores não docentes custear também a melhoria da qualidade das bibliotecas, das instituições de ensino superior? Também será que devem ser os professores a custear a criação de laboratórios? Hoje em Angola, nós temos o problema dos campos universitários. Mesmo com o campus universitário da mais antiga universidade angolana, que é Agostinho Neto, que até hoje não se consegue acabar. Tanto pensamos que são esses problemas que devem preocupar também o nosso Departamento Ministerial do Ensino Superior e o governo em si, nesse caso, do presidente João Lourenço. Entendemos nós que o ensino superior vive sim problemas na falta de infraestruturas, é um problema sério, na falta de fundos de investigação científica, de extensão universitária, e nós, o sindicato, reivindicamos isso. E também pensamos que o problema da corrupção é um problema que as instituições angolanas devem, nós, o sindicato, temos vindo a denunciar que a má qualidade dos salários praticados pelo governo angolano aos professores pode ser uma porta de entrada para a corrupção. Então, nós não podemos negar que exista ou não a corrupção no seio das instituições do ensino superior, porque a corrupção é oculta. É entre o corruptor e o corrupto. É oculta. Mas, de facto, há mais de 5 anos atrás,
que a memória aos 6 anos, lembro-me que determinadas instituições tomaram medidas severas contra os corruptos. E essa é uma luta que hoje é uma bandeira de Angola e o sindicato tem vindo a apelar. Por exemplo, no ano passado, no encontro entre o Sindicato de Professores do Ensino Superior e a sexta comissão da Assembleia Nacional, o sindicato denunciava que tem havido uma gestão danosa sobre os fundos dos cursos pós-laborais. O que significa que o desconto do IRT, esse fundo, não tem sido encaminhado para os cofres do Estado. E o Estado angolano pensou que levou a cabo e tem levado a cabo um trabalho de inquérito para que, de facto, encontre os prevaricadores. Essa é uma denúncia que partiu do sindicato. Também podemos aqui afirmar que o sindicato de professores do Instituto de Doutor Simples tem denunciado a gestão danosa das instituições do ensino superior, razão pela qual que defendeu sempre a realização das eleições nas instituições do ensino superior. E o sindicato está de parabéns, porque a partir da presidência do Presidente da República, em Conselho de Ministros já este ano, foi orientado o Departamento Ministerial à realização de eleições para gestores nas instituições do ensino superior. E na reunião, na nossa ronda negocial, se a memória não me coloca em erro, na terceira ronda ou segunda ronda negocial, nós acordamos com o Departamento Ministerial do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, que até dia 15 de maio, todas as instituições do Ensino Superior devem cumprir com as eleições, terminando assim com a gestão danosa. Pensamos nós que o sindicato está nessa luta e com muita força.
Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Eduardo Pérez Alberto. Vamos agora para Kwanza Sul. Cláudio Chipenga está na linha. Obrigado por ter esperado algum tempo. Obrigado por estar aqui no Angola Fala Só. Coloca aí as suas questões. Boa noite. Cláudio Chipenga, no Kwanza Sul, parece que caiu. Não sei se podemos avançar para o Uige.
Alô, estou em linha.
Sim, é o senhor Cláudio Chipenga.
É o Cláudio Jamba Chipengue.
Um grande abraço, obrigado por estar aqui no Angola Fala Só. Apanhou o avião aí quase que ia decolar para o Luís, mas agora sim estamos em contato consigo. Coloque aí então as suas questões já ao professor Eduardo Pérez Alberto.
Certamente, muito obrigado pela oportunidade e dizer que ao nosso convidado quero primeiro lhe colocar a seguinte questão. Todos os estudantes do ensino superior angolano, digamos, não são todos, mas há um desprezo que não há uma consideração própria de que estão a aprender, ou seja, estão a ser formados como quadros de qualidade. O que é que terá que passar? Problema dos alunos ou dos próprios formadores? Esta é a primeira questão. E a segunda questão, não devíamos perder de vista o ensino de base. E quando os professores reclamam, por que o governo não quer atender? Será que queremos levar o nosso país para um bom patamar ou queremos que o país seja mais de pessoas analfabetas? Esta é a segunda questão. A terceira questão, queria saber se na parte dos sindicatos só defende o ensino superior e não consegue dar uma mão à questão dos alfabetizadores, que também o governo tinha como programa de combater o analfabetismo. Mas os próprios alfabetizadores estão, ao seu tempo, nunca são reconhecidos. Será que, assim, queremos ter um país com mais intelectuais, com pessoas mais compreensíveis para saber o que devem fazer, ou queremos continuar no mesmo passo dos anos 70 e outros anos atrás? Eram essas três perguntas. Muito obrigado ao nosso convidado.
Muito obrigado, Cláudio Chipenga, por estas perguntas claras. Vou então ao Eduardo Pérez Alberto. Portanto, perguntas claras. Ele disse que os alunos não sabem se estão a ser bem formados. Segundo, onde fica o ensino de base, já que diz que falta atenção por parte do governo. E quem vai se lembrar dos alfabetizadores? Três boas questões, professor.
Muito obrigado. Penso que a questão, a primeira questão é sobre os estudantes, sobre a qualidade da sua formação.
O que eu sei dizer enquanto professor, a qualidade do ensino não depende somente, a nível do ensino superior, a qualidade não depende somente dos professores. A qualidade do ensino superior depende também dos próprios estudantes. Mas o que nós sabemos defender é que, tratando-se, sendo a educação um sistema, os problemas começam de base e, de facto, até ao ensino superior. Nós, para além de termos, por exemplo, problemas também que nós não podemos rejeitar, na província do Luís, ou na sétima região acadêmica, foram detidos alguns professores por falsificação de documentos e que nós condenamos, de facto, a falsificação de documentos. Mas temos também estudantes incompetentes, irresponsáveis, e muitos deles não assistem às aulas, mesmo com a distribuição de manuais de instrumentos acadêmicos por parte dos professores, não têm preocupação, e quando faltam em aulas, não têm preocupação de contactar os colegas, se de facto as abordagens das aulas na sua ausência. São constatações que nós estamos a fazer e nós temos acompanhado. Pensamos que um aluno universitário é um aluno responsável. A pessoa que vai à universidade é alguém que não é uma pessoa vazia. Desculpe lá por termo. Não é uma pessoa vazia. É alguém que quer, de fato, aprofundar o seu conhecimento e, particularmente, adquirir o conhecimento científico. É esse entendimento que nós temos para quem vai ao ensino superior. É nossa responsabilidade. Nós, o Sindicato de Professores do Ensino Superior, já no ano passado, a quando da primeira discussão com a direção interina do Ministério do Ensino Superior, nós chamávamos também atenção ao Ministério que todos os professores que ostentam títulos acadêmicos como PhD, mestres, licenciados, deverão colocar nas prateleiras das suas unidades orgânicas as suas teses, monografias, os trabalhos do fim do curso, para que sirvam de consulta para a comunidade acadêmica. Essa é uma exigência para se evitar, de facto, também, a falsificação de títulos acadêmicos, o que pode penalizar, gravemente, a qualidade do ensino. E no que tange as novas questões não atendidas por parte do governo, penso ao que tem sido nossa... Há uma luz no fundo do túnel, porque vejamos, a partir da tomada de posse do presidente João Lourenço, há uma mudança de atitude por parte dos dirigentes do departamento do aparelho governamental. Por exemplo, nós temos hoje o decreto 191/18, de 8 de agosto, que é o Estatuto da Carreira Docente. Esse documento, no seu artigo 54, defende, de facto, o provimento administrativo excepcional de docentes. Só foi possível ser corrigido, aprovado, através da intervenção direta do senhor Presidente da República, porque tivemos uma contradição, um conflito laboral entre o sindicato, a Educação de Superior e o Departamento Ministerial. Hoje, em todas as instituições de ensino superior, decorrem o processo de avaliação de professores, de professores, quer no quadro acadêmico, quer no quadro científico, para que o professor seja promovido neste momento a uma categoria superior, como nós viemos defendendo que havia o congelamento das carreiras docentes. Hoje temos esse problema que poderá ter solução até o mês de dezembro, graças à intervenção do Presidente da República, que convidou o sindicato e a senhora ministra, fazendo até uma cariação e orientou a correção do documento que já tinha sido aprovado no dia 3 de maio de 2018 em Conselho de Ministros. Foi corrigido e no dia e foi reaprovado em Conselho de Ministros. Pensamos que é uma atitude positiva. E como também dizia que, neste momento, está em discussão entre o sindicato e uma peça a tabela indiciária para os novos salários serem praticados no sistema de educação e ensino, incluindo o ensino superior. Pensamos que o sindicato foi chamado, estamos a discutir aquilo que nós não nos sentirmos satisfeitos, nós iremos de protestar com recurso à estratégia ou à lei sindical.
Professor?
Sobre a alfabetização
sim, sim.
ou alfabetizadores, que não são reconhecidos, o nosso apelo ao governo, entendemos que, quando a questão à independência nacional, o país tinha uma taxa elevada de analfabetos. E também sabemos que o país embocou numa guerra civil, não por culpa dos cidadãos, mas por culpa dos políticos inconscientes que, de fato, violaram os acordos de Alvores. Neste momento, com 16 anos de paz, devem ser evidenciados esforços plausíveis na promoção de políticas eficientes e eficazes, sobretudo no atendimento dos alfabetizadores, porque entendemos que estão a contribuir para o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento humano sustentável. Essa é a nossa apreciação sobre essa última questão.
Muito obrigado, professor. Vamos para o IGE. Ao telefone temos o Jorge Gomes. Sr. Jorge Gomes, muito obrigado por estar aqui no Angola Fala Só. Boa noite, coloque aí as suas questões.
Boa noite, obrigado, sim. Boa noite, Rui da América. Boa noite, nosso convidado.
Boa noite.
Em primeiro lugar, gostaria de fazer a minha primeira pergunta. Quando é que as universidades em Angola poderão albergar alguns estudantes de alguns países dos outros continentes, ou mesmo aqui de África? Porque apenas só tem estudado universidades, são estudantes angolanos e sabe que são naturais de Angola. Nunca ouvimos um estudante de lá fora, de um outro país, para poder estudar aqui em Angola. E nós, às vezes, temos saído aqui em Angola, vamos para Portugal e mais outras universidades. Quando é que Angola terá alguns estudantes de fora para vir se formar aqui nas universidades angolanas? Esse é o primeiro. Segundo, recentemente ouviu-se na universidade aqui para vir de alguns professores com documentos falsos, docentes com alguns documentos falsos. Será que esses estariam a contribuir numa qualidade de ensino ou desqualificar, portanto, o ensino? Outra coisa. Gostaria eu saber se o que é que se deve quando, portanto, as pessoas, os estudantes, tudo depois não têm laboratórios para eles poderem investigar, ver toda aquela coisa, como que se passa. Qual é o impasse como professor universitário, o que é que tem impedido que não haja laboratórios nas escolas, nas universidades? É tudo.
Muito obrigado, Sr. Jorge Gomes, aí do IGE. Três perguntas diretas ao professor Eduardo Pérez Alberto. Eu acho que deve ter anotado. Agradeço que responda, professor, em 2 minutos, para darmos tempo à Mayra de ir às redes sociais e assim fecharmos o programa, porque em 8 minutos temos que ir embora.
Bom, dizer ao nosso ouvinte, Jorge, que nós temos alguns bolseiros de países, sobretudo da língua oficial portuguesa, como São Tomé. Mas nós, o sindicato, temos defendido que o problema da qualidade do nosso ensino é um problema da responsabilidade do Estado, porque, como já disse no início, o ensino superior afeta em 3 práticas acadêmicas-chave: o ensino, a investigação científica e a extensão universitária. O que significa que, se olharmos sobre o orçamento geral do Estado, não há, de facto, uma rúbrica que possa responder fortemente sobre a investigação científica e extensão universitária. Sobre os professores com documentos falsos na universidade que visita, nós entendemos que até é um crime e o problema é a colocação, quando de fato sabemos que o país viveu durante muitos anos sobre o nepotismo, a amiguismo. Portanto, os resultados são esses. Mas nós, também dizia que nós exigimos ao Ministério do Ensino Superior a transparência na admissão dos docentes para o ensino superior. E entendemos também que uma das formas um dos indicadores para a transparência é a colocação nas prateleiras das bibliotecas das unidades orgânicas as teses de PhD, as monografias dos mestres, dos professores mestres. Trabalho de subcurso, dos licenciados, e até para já havia licenciados que atingiram a categoria de professor titular, agora catedrático. Ok, não há problema. No que tange a falta de laboratórios, essa responsabilidade é do Estado angolano. Porque nós defendemos que, até mesmo para o ensino privado, pode haver uma coparticipação do Estado angolano para que, de fato, os laboratórios tenham condições, as bibliotecas, ou seja, que a investigação científica e a extensão universitária sejam práticas efetivas para a nossa, para as nossas instituições de ensino superior. Pensamos que o nosso ouvinte Jorge acabou de também de refletir connosco em quanto sindicato.
Professor, obrigado. Vou com a Mayra então para as últimas questões.
Obrigada, Álvaro. Professor, vamos aqui a uma pergunta de Fred Inzumbi. Ele, o que ele diz é que atualmente Angola está a expulsar congoleses na província da Lunda. E gostaria que o convidado, gostaria que o professor nos desse as razões para esses despejos em massa, diz ele, uma vez que nesta operação existem crianças que estudam em escolas públicas angolanas. Mas eu vou também aproveitar aqui uma pergunta que é fora do tema, mas para a qual nós podemos dar a resposta e que não é diretamente ao professor, que é do Emanuel Gomes, que quer saber do caso do Fundo Soberano, como está o caso do Fundo Soberano. E a última atualização que nós temos é que Jean-Claude de Moraes e José Filomeno estão detidos, continuam detidos há praticamente 2 semanas, ainda não foram ouvidos, estão em prisão preventiva e respondem ao processo por crimes de peculato, corrupção e associação criminosa, pelo que agradeço também ao nosso internauta Emanuel Gomes. Agora sim, professor, se quiser aqui comentar esta questão de alunos do ensino primário que não são angolanos, aparentemente são imigrantes do Congo e que poderão estar a ser expulsos e a abandonar o ensino.
Bom, nós entendemos que no que tange a operação que decorre neste momento nas ruas sobre a imigração ilegal, em primeiro lugar, devemos compreender que a imigração ilegal também, enfim, é um crime. Mas entendemos que, colocando-se questão ligada às crianças que estão já na idade escolar e que estão a frequentar, penso que é um problema que deve ser tratado entre 2 estados, Angola e Congo, e acredito que a nossa diplomacia vai trabalhar e o Estado congolês, do Congo Democrático, tem uma representação diplomática em Angola. Essa representação diplomática deverá, de fato, trabalhar com o nosso Ministério das Relações Exteriores, entendo eu assim. É sobre a situação do Fundo Soberano, os arguidos em prisão preventiva, penso que, minha opinião pessoal, todo prevaricador, eu defendia no dia 31 de agosto, de 2017, através da Nova Gazeta, eu dizia que em Angola não havia o cumprimento dos fins do Estado. E porque a justiça em Angola, aquele cidadão que rouba 10 mil quandas, era julgado e condenado. Mas quando se traviasse 300 milhões de dólares num banco como o BPC, o país fica em silêncio. Penso eu que o exercício, as reformas políticas em curso em Angola sejam bem-vindas e que a justiça funcione de fato, porque precisamos de resgatar a República de Angola. Só para terminar, quero te dizer, Aristóteles apresenta-nos 2 tipos de regimes políticos. Regimes
professor, temos 20 segundos, por favor.
Só para dizer que A democracia angolana já tinha degenerado há bastante tempo com o mandato do presidente Eduardo Santos. O que está a fazer o general João Lourenço é apenas uma correção, tentar criar, retirar a bola da demagogia para a democracia.
Professor, então, professor Eduardo Pérez Alberto, nosso tempo esgotou. Muito obrigado pela sua participação aqui. Espero tê-lo numa próxima oportunidade. Ele é o secretário-geral do Sindicato de Professores do Ensino Superior. Continuamos aqui na Voz da América. Dentro de 8 segundos estará aqui o Amancio Miguel para continuar com mais uma hora de muita informação. Bom fim de semana a todos.